Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Metropolitana, quarta-feira, 13 de junho de 2018.
Direto de Brasília.
Vamos direto de Brasília com o deputado federal Jundiabi aqui com a gente. Bom dia, deputado.
Bom dia, minha querida amiga Marilei. Bom dia, amigos e amigos da Metropolitana, do Radar Noticioso. Eu conversei com a Michelle agora há pouco, Marilei, a colaboradora aí da Metropolitana, e ela me disse que teve uma chuva grande de madrugada, um contraste enorme, porque aqui em Brasília, um sol brilhando em todos os cantos, viu?
Aqui choveu, que é uma pancadona de manhã, e vou falar mais, deu uma esfriada e vai esfriar mais. Hoje a máxima é 25 aqui na região, mas amanhã é 17 graus a máxima. Amanhã, sexta, sábado e domingo.
Pois é, Marileu. Daí a gente ter a noção da dimensão do continente brasileiro. Né? Várias diferenças climáticas de região para região. É assim o nosso querido Brasil. Né?
Com certeza, olha o tamanho desse país, né? A gente vê as diferenças, mas estava precisando chover aqui na região. Portanto, a chuva é muito bem-vinda, né, deputado?
Agora,
deputado, deixa eu te perguntar, como é que está a Brasília, hein? Com tanto vucu-vucu depois, né, dessa greve dos caminhoneiros, a gente percebe que o Michel Temer aí, que lançou, né, esse programa agora, né, da segurança pública, tentando fazer uma agenda positiva em relação ao país. Como é que está a Brasília essa semana?
Marilei, a gente não pode ser pessimista, porém, temos que ser realistas. A situação extremamente complicada e difícil para a nossa população. Porque se não bastasse momentos outros que já superamos em parte, essa greve ou então a paralisação dos caminhoneiros de uns 20 dias atrás trouxe consequências muito mais profundas na evolução positiva da nossa economia, Marilei. E aí, da semana passada para essa semana, nós estamos só cultivando consequências negativas dessa paralisação que atingiu todos os segmentos da economia brasileira, seja agricultura, indústria, prestadores de serviço, comércio, assim por diante. Por que, Marilei? O governo, para aliviar a paralisação que já se arrastava uma semana ou mais, né? Parece quase 15 dias parados, tá certo? Negociou, através de entidades que representam os caminhoneiros de uma forma geral, sejam autônomos, ou seja, inclusive, das empresas, um tipo de tabelamento do frete, um preço mínimo do frete. Piorou, Marilei, porque tem atividades que a carga subiu muito mais do que antes, muitas vezes de 20%, não? Sem que houvesse prejuízo anterior. E aí, mexemos praticamente com a estrutura de transporte de setores diferentes e estamos hoje cuidando aqui em Brasília, tentando intermediar com o Ministério do governo, seja a agricultura, e principalmente onde fica o nosso ministro Carlos Marum, a possibilidade de a gente diminuir os efeitos desse tabelamento, né? Até ontem nós tivemos várias reuniões, seja aqui na Câmara Federal, seja no Ministério da Agricultura, seja na Casa Civil, exatamente para encontrar algum mecanismo que possa suavizar e tirar esse tabelamento da forma que foi colocado, Marilei.
Essa é uma grande preocupação, você vê, né? O governo foi, negociou em nome, né, dos caminhoneiros, em nome aí da categoria, dos donos das empresas, do agronegócio, e está todo mundo batendo cabeça em Brasília, né, deputado?
Exatamente. E onde está a causa, Marilei? E é bom a gente lembrar, durante 10 anos, o Brasil gastou demais. Nós abusamos de uma espécie assim de gastança. E não estou aqui para acusar quem quer que seja, mas foi um sentido assim, sem responsabilidade para governo de uma forma geral. Quando você gasta mais do que nós recebemos, é evidente que um dia a casa cai. Né? Então, para tentar corrigir, a presidência da Petrobras, Pedro Parente, que deixou o cargo, ele colocou um instrumento para que os preços de combustíveis fossem atrelados ao preço internacional, que tem o dólar como a base. Ora, isso é impossível. Por mais que nós precisemos recuperar a Petrobras, a sua finança totalmente degradada nos governos anteriores, tá certo? Sobrou tudo para esse governo. E na intenção e o desejo de recuperar a Petrobras, vincular o preço de combustível no mercado interno com os preços internacionais, praticamente redundou nessa mobilização da categoria dos caminhoneiros com a paralisação. Portanto, Marilei, é um erro atrás do outro, tá certo? E nós estamos aí praticamente sem um horizonte que clareie um pouco mais de conciliação, um pouco mais de pacificação de todos aqueles atores que nós temos na sociedade brasileira em termos de produção, em termos de comércio, em termos de prestação de serviço, porque eu estou vendo que a economia que estava subindo no índice melhor praticamente estagnou e hoje nós vemos aí novamente grandes dificuldades, não só na geração de empregos, como também na melhoria das empresas, Marilei. É uma preocupação enorme.
Deputado Federal Junjiab aqui com a gente, direto de Brasília. Eu quero falar um pouquinho, deputado, que eu sei que você quer acabar com a febre dos pancadões em todo o Brasil. Esse é um dos objetivos do projeto apresentado por você. Inclusive, por que você decidiu propor essa legislação específica para proibir o som alto em carros parados em áreas públicas e particulares, assim como eu quero pedir para que você destaque, né? Quando essa proposta virar lei, o que muda na nossa vida?
Pois não, Marilei, nós sabemos que sempre recebemos uma série de referências. A vida é assim. Eu me baseei na lei já existente na nossa cidade de Mogi das Cruzes, como também na cidade de São Paulo, que disciplina e praticamente pune aqueles que transgridem e degradam o ambiente através de som, praticamente fora de propósito. Então, o nosso projeto de lei, Marilei, que leva o número 10.200, e eu apresentei a coisa mais ou menos de 15 dias atrás, proíbe o som alto em carros parados em áreas públicas ou pode ser também particulares, com o objetivo de eliminar em todo o Brasil a ocorrência dos chamados pancadões. Eu tenho recebido ao longo dos últimos anos uma série de comentários sobre a violência que se pratica perante a sociedade através desse abuso no alto som, através de grupos de pessoas que se reúnem em áreas públicas ou particulares. Ao chegar aqui na Câmara Federal, em fevereiro deste ano, eu comecei a estudar isto e, tendo como exemplo, repito novamente, algumas cidades que já têm uma legislação municipal, eu entendi que podemos perfeitamente apresentar uma proposta para que possamos isso, se aprovado, entrar em vigor no Brasil inteiro. Portanto, a minha proposta, Marilei, prevê a aplicação de multas e até a apreensão dos veículos, dos infratores, lógico, que se recusarem a reduzir os ruídos quando fiscalizados, e colocar os sons em nível aceitável. Por quê? Porque a legislação diz que passou 50 decibéis, que seria o nível de uma conversa entre duas pessoas, principalmente na hora noturna, traz problemas imensos para aqueles que procuram descanso do dia a dia, Né? Portanto, se essa proposta minha, que é o projeto de lei, for aprovado, e eu espero que seja, né, nós teremos aí uma respeitabilidade maior, não só para as pessoas que trabalham e que precisam desse descanso noturno, como também, mesmo as pessoas que já não trabalham, aposentadas ou não, que na noite merecem esse descanso, tá certo? E aí eu fui buscar um estudo que em 1998, Marilei, já passou aqui na Câmara Federal para figurar os crimes ambientais para poder criminalizar esse processo. Só que na época não houve praticamente avanço da proposta, mesmo porque a sociedade tinha um clima diferente. Nós tínhamos até cultos religiosos nas ruas, mas sem nenhuma agressão a quem quer que fosse. E eu me lembro perfeitamente, Marilei, que quando nós chegamos na Prefeitura Municipal em 2001, nós, inclusive, tivemos um pedido, principalmente das igrejas evangélicas, que nada pudesse dificultar a pregação dos cultos. E nós liberamos exatamente porque isso faz parte do nosso esforço para que a religiosidade se faça presente em todos os sentidos. Mas dali para cá, grupo de pessoas, e aqui não vai aqui nenhuma acusação contra quem quer que seja, mas não respeito de forma alguma. E aí o ambiente vira uma bagunça geral, né? Favorece brigas, tumultos, violência de todo tipo e até incentivo, muitas vezes, Marilei, de uso de drogas. Né? A situação, portanto, agride realmente o direito de todos e, principalmente, muitas vezes, a vizinhança que está ao redor desse tipo de agressão que se chama pancadões, né? E também fui me informar direito, Marilei, para que nós não tenhamos oposições ou questionamento a posterior, né? Portanto, as informações da Associação Brasileira de Normas Técnicas e também o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial definem os limites de ruído acima dos quais se caracteriza poluição sonora. Então, baseado nesses dados, é que nós apresentamos esse projeto de lei, viu, Marilei?
Ah, com certeza, deputado. Não tem coisa pior do que você ter esses pancadões, né? Os jovens, muitos deles, meninas e meninos, o problema da bebida alcoólica, que os jovens têm bebido mais, usado droga. E outra, a preocupação dos pais, né? A gente tem que olhar isso como um problema até mesmo da lei do silêncio, porque quem que aguenta esses pancadões e a gente tem que acordar cedo porque a gente trabalha, não é, deputado?
Claro. E aí acrescento, viu, Marilei? O nosso projeto de lei dispõe as restrições à poluição sonora, né? Não se limitam à utilização de aparelhos de som. Né? As mesmas penalidades valem para condutores de veículos que emitirem ruídos de elevada intensidade sonora, por meio de daqueles aparelhos hoje extremamente modernos, né, que são colocados nos veículos, não só como buzinas. E você sabe, Marilei, a tecnologia traz uma série de avanços nesse setor e muitas vezes as pessoas gostam disso. Né? Portanto, esse projeto que nós apresentamos preenche, eu tenho certeza, uma lacuna que nós não temos ainda cobrindo o território nacional. Agora, eu também coloquei exatamente que ficam excluídos da minha proposta os aparelhos de som utilizados nos carros em movimento, automóveis de profissionais previamente adequados à legislação vigente e com as devidas autorizações, assim como veículos de propaganda, porque ainda nós temos veículos de propaganda e aqueles que utilizam em manifestações culturais, os sindicatos utilizam para o chamamento da classe, aqueles carros que nós sempre observamos nas ruas. Então, essas modalidades, Marilei, estarão fora dessa proibição do nosso projeto de lei, viu? Alô? Marilei?
Deputado Jundiabi, junto com a gente aqui hoje na Metropolitana. Deputado, esse é um trâmite que a gente sabe que é demorado, né? Mas como é que a gente consegue dar mais agilidade para o trâmite de um projeto como esse?
Trabalhando intensamente junto aos parlamentares que fazem parte de comissões onde determinados projetos obrigatoriamente precisam passar. Então, no caso desse projeto de lei, será analisado pelas comissões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e, posteriormente, a comissão de Constituição e Justiça. Aliás, eu esqueci o nome direito, mas já sei. É comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Marilei. Passado nessas duas comissões, já vai para apreciação do plenário. Como é o ano eleitoral, eu não tenho muita esperança de que nós teremos agilidade. Mas, de qualquer forma, nos bastidores já estou pedindo para os integrantes dessas comissões, para quando chegarem, sejamos muito ágeis para que dê tempo de a gente aprovar rapidamente esse projeto.
Nós vamos acompanhar e você vai trazendo as informações atualizando a gente, tá bom, deputado?
Claro, Marilei, sempre à disposição da Metropolitana.
Agora, deputado Jundiabi, amanhã começa a Copa do Mundo, nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui com o Fred Rezende ao vivo, também pelo nosso Facebook e pelo Instagram. Como é que fica a movimentação aí em Brasília, né? Como é que vai ser o expediente de vocês? Que você sabe que os deputados já não são muito chegados em ficar em Brasília, né? Eles vão querer votar para os redutos, como é que vai ser?
Bem, nós vamos seguir praticamente o que se estabeleceu para que na hora do jogo nós não tenhamos aqui nenhum trabalho sendo apreciado na Câmara. Mesmo porque fica difícil, né, Marilei? Agora, eu entendo, Marilei, que diferentemente de outras Copas, mesmo aquela Copa desastrada que nós tivemos aqui no Brasil, não está havendo clima como antigamente. Além da crise, Marilei, se você me permite, eu queria colocar um outro aspecto. Hoje, no mundo globalizado, os jogadores, a maioria que compõe a seleção brasileira, não jogam nos nossos times, seja no estado de São Paulo, em outros estados. E o público, de uma forma geral, já não tem mais uma unanimidade que nós tínhamos antigamente no futebol. Houve uma transformação da sociedade. Então, independentemente da crise, eu entendo que aquela paixão de jogadores que fazem parte do nosso time, seja o Corinthians, seja o Palmeiras, né, seja o meu querido São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, estão todos jogando em times, né, da Europa, alguns na Ásia. Portanto, eu creio que o clima em si não ajuda como antigamente, a gente pegar realmente a seleção brasileira como uma paixão enorme.
Nós vamos acompanhar, mas a gente viu pesquisa da Datafolha ontem, a gente até comentou sobre esse assunto. A população está realmente muito desanimada com a chegada da Copa, né, deputado? É claro que é o reflexo de um país, né, que a gente acabou de chamar greve de caminhoneiros, um país que tem um governo fraco, infelizmente, o governo do Michel Temer, em que a gente está batendo cabeça e o desemprego enorme, né, deputado? Tudo reflexo do nosso dia a dia.
Tudo é uma prioridade na nossa vida, Marilei. Portanto, hoje, por mais que as pessoas sejam apaixonadas por alguma coisa, e no caso nós estamos falando de futebol, é claro que outras prioridades emergenciais fazem com que a gente coloque o futebol em segundo plano.
Tá, então, deputado Jundiabi aqui com a gente. Obrigada, deputado, um ótimo dia de trabalho, viu?
Muito obrigado, viu, Marilei? Desculpe que eu estou ainda cultivando um pouquinho daquela gripe da semana passada. Viu? Um grande abraço para você, um beijão e muito obrigado.
Obrigada, deputado Jundiabe, aqui com a gente toda quarta-feira, nosso colaborador. Obrigada, deputado, um ótimo trabalho para você.
Forte abraço.
Direto de Brasília.